Tecla Sap. A história por trás da música. Is this the real life?
Is this just fantasy? Salve, salve, galera! Estamos chegando por aqui com Tecla Sap para falar de música, os bastidores das músicas, tudo que rola por trás dos grandes clássicos que a gente curtiu na história da música. E hoje a gente vai falar de uma música que tem polêmica até no nome, né? Como se fala o nome dessa música? Bohemian Rhapsody. O Fred Mercury falava que era assim, né? Mas tem gente que fala diferente. Então aqui eu, Ricardo, Ricardinho, a Laís e o Lucas para falar sobre esse clássico do Queen, uma das maiores bandas da história do rock, da música, para falar um pouco desse cara que foi um dos maiores vocalistas da música, né? Polêmico, talentoso, genial. E a gente vai falar um pouquinho dessa música. Esse álbum foi lançado em 75, não, na verdade, dia 21 de novembro de 1975, para ser mais exato. E essa música estourou de todas as maneiras possíveis na época e até hoje, né? E agora, com o filme, né, que rolou nesse ano, a polêmica, toda a genialidade dessa música veio à tona mais uma vez.
Nunca esteve tão em alta, não é mesmo, Ricardinho?
Posso falar, a gente tá quase fazendo um podcast comemorativo, porque é quase dia 21 de novembro.
Pois
Olha.
É,
verdade.
Peguei
o link aqui, viu?
Pegou o Lucas no coraçãozinho. Mas como o Ricardinho tava falando, essa música simplesmente é de arrepiar. Quando tocou ali na abertura do podcast, a gente já falou assim, estou arrepiada.
Exatamente.
Já começa arrepiante. Ela mexe muito com a gente, né?
Demais.
Até pra quem não é fã, ela traz uma introdução que a galera para e presta atenção.
Uhum.
É uma música que é para se parar e prestar atenção mesmo, uhum, né?
Vamos falar de uma coisa bem legal que saiu esses tempos. Sabia que essa música ela foi eleita a música do século XX mais ouvida na internet toda, de acordo com a gravadora Universal Music?
Que demais, né?
É, a música ela superou a marca de 1,6 bilhão de reproduções em streaming. Sabe o que isso significa hoje em dia, cara? Imagina essa música lá dos anos 70, dos anos 80, voltando ativa. Muita gente reproduzindo. Obviamente que teve um pouco a ver por causa do filme, né?
Mas são mais de 40 anos, né?
São, sim, meu Deus.
Então, tipo, uma música dessas ainda fazer sucesso é uma coisa de louco, assim.
É. Mas é que a música é demais, né?
É.
É linda. É, assim, em todas as frentes, né? Em todos os contextos. Ela é bonita no instrumental, né? É perfeitamente bem tocada. Tem o vocal do Fred, que dispensa comentários. E tem também a letra, que faz a gente ficar pensando, que a gente tava conversando em off aqui, faz a gente pensar em diferentes coisas, né? Do que essa música tá falando? Será que tá falando do Fred? Será que tá falando da sexualidade dele? Será que tá falando do que essa música? Então, essa música é uma música que traz reflexão, né?
E complexa, né?
É verdade. E vamos aproveitar, então, já que a gente vai falar aí de Bohemian Rhapsody, enfim, seja lá como você queira chamar essa música, a gente vai fazer uma decupagem aqui sobre a letra, que é uma letra bem complexa, como o Ricardinho falou, que até hoje os fãs ficam pensando, o que que essa letra quer dizer na verdade, né, gente? O que que as pessoas que criaram essa música, Fred Mercury, entre aspas, pensava a fazer, mas eu acho que ele nunca falou, né? Ele nunca disse o real significado dessa música.
E sabe o que eu acho mais incrível? Foi um projeto que o Fred falou que ele queria fazer o ópera rock. Então ele trouxe elementos da ópera pra dentro da letra e pra dentro da música e misturou com rock. E ninguém acreditava. Ele foi pioneiro. E a gravadora principalmente falava, não, isso aí não vai dar certo. A gente quer um disco de rock.
6 minutos de música?
E 6 minutos de música. Qual rádio vai tocar? Jovem Pan tocou. Né?
Jovem Pan tocou.
Inclusive o Ray Foster, né, também, que já falou, não, o que é isso? De jeito nenhum. Vai ter que tirar essa música do álbum. Não, ele não vai tirar.
Exatamente.
Vamos tirar você da nossa vida.
mas eu tenho certeza, assim, acredito que muitos fãs que gostam, que ficam ali aficionados pela letra da música e pesquisam e olham, tenho certeza que fala muito sobre a sexualidade dele. Quando ele fez a música, ele ainda não tinha assumido, né? Ele era apenas um star rock, um rockstar, que ainda ninguém sabia que ele era bissexual.
Né?
Isso. E aí, depois que ele assumiu, ficou muito claro que essa música tem a ver com a bissexualidade dele, né?
E ali no filme fala também que nem ele sabia, né? da bissexualidade dele, depois que ele descobriu, né? Fala de uma maneira bem resumida, né?
Sim.
Mas ele que teve que se resolver com isso, né? Aí depois... E eu acho que ele fica implícito nessa música.
É,
né?
Verdade. Inclusive, num documentário da BBC, o baterista Roger Taylor, ele afirmou que é bem autoexplicativo a letra. É meio estranho, não é tão autoexplicativo assim, né, Roger? Vamos avisar você. E o guitarrista, o Brian May, contou depois que a referência é justamente sobre traumas pessoais do Fred.
Eu acho que porque ele fala disso, ô Laís, porque ele era muito próximo, né? Então eles viam as coisas que aconteciam com o Fred, viviam o Fred de uma maneira muito próxima, muito íntima. Então eles viam coisas que a gente não consegue ver, né?
Intensamente, né? Intensamente, eles viviam o Fred ali.
Imagina a intensidade e a complexidade que era esse cara, velho. Né?
Bom, Fred, no próprio filme já mostrou, né? Claro, de uma outra maneira que ninguém vai conseguir mostrar quem era o Fred realmente, mas assim, ali no filme mostra que o cara dormia e acordava inspirado, daí chegava no estúdio, deixava todo mundo maluco até sair a música do jeito que ele queria. Tanto que essa Bohemian Rhapsody, eles gravaram, eu acho, mais de 24 takes só de uma frase. É. Imagina da música inteira.
É, né? Meu filho, é muita coisa, não tenho o que fazer. E agora a gente trouxe aqui algumas letras. Vamos dar uma analisada nas letras?
Vamos lá. Por favor.
Olha aqui. Mama, just killed a man. Eu acabei de matar um homem, gente. Que isso? Eu acho que, obviamente, não tem nada a ver com o literal, né?
Não.
E o engraçado
não.
É que a gente tava falando aqui nos bastidores que o Mama é um apelido de como ele chamava a Mary. Uhum. A grande amigo, grande amor, né, da vida dele. E quando a gente fala grande amor, não se refere apenas ao amor romântico entre homem e mulher,
é um,
né?
É um amor fraternal, né?
Vai além.
Totalmente é o carinho. A Mary foi uma figura de quem ele nunca teve na vida dele, né? Eu acho que é uma mistura de pai, de mãe de irmã, de uma família que ele nunca teve. É. Porque a família dele era muito religiosa e, pelo que a gente vê em filmes, em registros, não aceitava muito bem o estilo do Fred naquela época. Uhum. Foi difícil pra família aceitar naquela época, né? Quem era o Fred.
Tudo que é muito diferente é difícil, né?
Ele era diferente perante a sociedade, já era diferente. E perante a família dele, mais ainda, porque a família dele era conservadora, né?
E religiosíssima.
Religiosa, né?
Nossa, sim.
Diferente,
não.
Né?
É, e essa, a Mary, né? Pra quem conhece apenas ela do filme, né? Vai muito mais além a história que eles tinham juntos, tanto que ela ficou com todos os bens dele.
Com direitos de música, gente.
E isso que eles nem chegaram a concluir um relacionamento amoroso deles, né? No final da vida já não estavam mais juntos, assim, como marido e mulher, enfim. Mas tinha essa fraternidade, como a gente comentou aqui.
Ela ficou com a casa dele. Até hoje ela mora lá naquela casa dele. Inclusive, ela já deu entrevista falando que a galera coloca coisas no muro até hoje, ela tem que retirar e tem gente querendo visitar a casa, dizem que o espírito dele vive lá e tal, mas os fãs, né? E ela diz que mora lá e ainda ganha direitos sobre a música, principalmente, imagina, essa de 1 bilhão de streaming, a Mary faturou.
Nossa, ela deve faturar até hoje,
ela
né?
Ela fatura até hoje.
Bem legal. Tem outro trecho aqui legal pra gente falar, meninos, que fala assim, de qualquer forma o vento sopra, em tradução literal, a gente já tá falando aqui, né? Eu não quero morrer, às vezes eu queria nunca ter nascido. Essa parte eu vejo muito que fala da bissexualidade dele, sim. Talvez o fato de não aceitar muito ainda, o que é difícil, né?
Do começo
no
da aceitação
início da aceitação
ali,
né? Da bissexualidade, quem é gay, enfim.
Pra própria pessoa aceitar é difícil, né? Imagina, se pra pessoa é difícil se aceitar, imagina pra a sociedade. Imagina o conflito que a pessoa vive.
Imagina no período que ele vivia também, né? Uhum. Porque, claro, hoje não é fácil, mas hoje a gente já tem muito mais informação. Na época,
era
mais difícil e tinha muito mais preconceito com doenças, com tudo, entendeu? Então, imagina o medo que ele se sentiu nessa confusão, que é se aceitar, que é ser um rockstar, que é, tipo, ser destaque na mídia. Eu não sei, ele deve ter...
Um turbilhão de coisas, né?
É um turbilhão de coisas
não,
na cabeça dele.
Não, gay famoso nunca é visto com bons olhos, né?
Exatamente.
Já percebeu isso?
Ainda mais naquela época, né?
Ainda mais naquela época, gente. Vamos falar um pouquinho, Lucas, o que significa o Rhapsody? Bohemian
então,
Rhapsody.
Como a gente falou ali, o Fred, ele queria trazer a parada da ópera, né? Pro disco dele. Então, ele sempre teve essa paixão. E a parte da Bohemian Rhapsody, quer dizer que é um poema épico. Resumindo assim, é um poema épico que ele quis escrever e apresentar para os, né, os Queens, né, a galera da banda. E também queria apresentar esse novo formato de fazer música. Ele não queria fazer um rock, que todo mundo era muito comum, ele queria fugir do comum. E aí ele trouxe elementos da ópera para a própria letra. Então ele transformou tipo Bohemian, que é... A parada da
do eu lírico,
do
né?
Eu lírico, né? Da galera que gostava de cerveja, de se encontrar com os amigos. Isso é aquela confusão. E o Rhapsody é a parte da ópera que entra ali, né?
Uhum. É. Eu acho que o Fred já tinha essa veia, ele sempre teve no vocal dele, dá pra ver isso, que ele tem essa veia lírica, né? Né? De cantar, né? A voz dele atinge notas incríveis.
Que ninguém consegue.
Uhum. Até hoje. Ninguém consegue. Então eu acho que casou demais essa música e foi uma puta de uma sacada, né?
É, você sabe o que significa o Scaramouche, Fandango e Bismillah, que ele fala? Às vezes, acho que nem, as pessoas nem sabem o que, que eles estão cantando, né?
Não.
Acho que nem sabe. Não,
que as palavras falam. Estranhas, né?
Então, o Scaramouche que ele fala é um palhaço. Olha como ele é genial, como ele pega elementos antigos e consegue transformar na personalidade dele. É um palhaço. Um personagem da comédia improvisada do século XVI italiano, que a sua principal característica é o fato de sempre conseguir escapar de situações complicadas, sendo tido como uma espécie de malandro. Aquela. É muito ele.
Muito ele, total.
Situações,
né?
Totalmente complicadas de uma forma bem malandra.
E parece que a gente tá vendo ele. A letra também traz muito palavras do Corão, né?
Uhum.
Porque ele. A família era muito religiosa, então ele inseriu. Eu também acho que é uma. A letra traz uma crítica à família também, né? É. Junto ali. E Bismillah significa em nome de Alá, né? Em nome Bismillah. De Alá. Bismillah que ele fala
isso,
ali.
Isso, Bismillah.
Então tem de tudo nessa letra.
E, né? E o Galileu que ele fala, não é só por causa da ópera. O Galileu. Tem também esse traço de Galileu, né? Da ópera. Mas o Galileu é uma forma de homenagear o Brian May, que é astrofísico de formação.
Informação.
Olha que legal.
E eles tiveram que regravar essa parte muitas
Gente,
vezes.
Hein? Quem assistiu o filme viu?
Que ele foi fazendo lá até chegar no agudo
no
que ele queria.
No
tom do agudo.
Os caras não aguentavam mais, tava quase ficando louco.
É. E eu achei muito legal, já que a gente falou do filme, da cena que eles... A montagem do filme é incrível, né? Tipo, a parte de fotografia é sensacional.
Muito bom.
E os efeitos especiais também. Eu achei muito legal que eles colocaram uma galinha. Na hora que o cara tava gravando o take do Galileu, aparece uma galinha abrindo a boca e fazendo o Galileu junto. Eu achei muito massa.
Tem algumas curiosidades ali, Ricardinho, pra gente falar do filme?
Tem. O filme tem alguns dados aqui. Esse filme foi, assim, né? Foi um estouro, né?
Nossa, sim. Mais comentado de 2018.
114 milhões de dólares a bilheteria, né? Já tá entre aí os 100 filmes mais vistos na história, né? Tá ali na casa dos 50, né? Nossa. É um filme... E assim, o impressionante é que eles... A produção custou 50 milhões.
Uhum.
Surreal, né?
Nossa,
E eles faturaram... Já tá na casa dos 120 milhões de dólares já. E é um... Vamos ver o que mais que tem aqui. Qual a informação que tem aqui. Bom, o filme também foi um sucesso de vendas nas redes, né? 853 mil cópias entre DVDs, downloads, digitais. Foi o filme mais premiado no Oscar, né? De 2019. Só não ganhou, foi o filme que mais ganhou. Ganhou 4 Oscars, né? Só não ganhou de melhor filme, né?
E o cara mereceu demais a estatueta de melhor ator, né?
Rami Malek.
Deu um show, né?
Deu um show. O cara aparecer na tela, a gente tava vendo...
O Fred.
Pra quem não conhece ele, assista a série que tem da Prime, Mr. Robert.
Exatamente.
É muito maravilhoso.
Ele é muito bom mesmo, né?
O cara é muito bom.
Então, o filme ganhou melhor edição de som, melhor mixagem de som e melhor ator.
Vale lembrar que o filme, o projeto inicial do filme demorou pra acontecer porque eles queriam focar na letra e queriam focar na criação da música, mas eles viram que a vida do Fred era uma loucura e uma coisa tão complexa que eles queriam trazer um pouco também da história do Fred. Sim. Então, a princípio, é por isso que o filme se chama Bohemian Rhapsody, porque era pra ser só sobre a letra do que a gente tá falando aqui hoje.
Isso.
Mas, na realidade, não conseguiram. E falaram, vamos entrar na vida do Fred.
Gente, a vida do Fred Mercury é simplesmente...
E prometeram já outro filme, né? Só do Fred, assim, contando um pouco da história dele.
Porque o filme, ele não tinha foco total no Fred, né?
Não tinha.
Mas eu acho que a música, como a gente tá falando aqui no início, a música tem muito a ver com ele, né? Tudo muito, assim, subliminar, né? Mas eu acho que cabe totalmente um filme do Fred, imagina?
Uhum.
Quantas histórias.
Eu também.
E como o Lucas
estava
falando...
Com Rami Malek?
Lógico.
Uma minissérie,
lógico.
Talvez, né? Porque daí dura mais
assim
tempo,
assim como teve,
né?
do Elvis, né?
Exato.
Então, e aí você estava falando, Lucas, que demorou o filme... Na verdade, o filme começou... Ele foi lançado, né? Foi anunciado em 2010. E só foi lançado em 2018, né?
8 anos depois.
Olha o preparo, né?
Teve troca de diretores, teve troca do ator. O primeiro ator não era o Rami Malek.
É, não foi a primeira escolha.
Era o Sasha, né?
Mas agora vai ser a última, com certeza.
Com certeza.
Não tem pra ninguém mais.
É, isso começou em 2010 com Sasha, né?
Sasha Cohen, né?
Exatamente.
Sasha Baron Cohen.
Que também era um cara...
Fisicamente parecido.
Cara, pra quem não sabe, é o Borá, né, gente?
O Borá.
Ele é muito parecido, o nariz...
Exato.
A cara dentada, né? Que ele tem os dentes grandes, é bem, bem parecido mesmo.
É, e Fred Mercury é aquela lenda, né? O Fred Mercury inspirou muitos outros cantores, compositores. Em 2008, pra quem não sabe, ele ficou na 18ª posição da lista dos 100 maiores cantores de todos os tempos da revista Rolling Stone, que é a que faz aí essa listagem de cantores e músicas e álbuns, enfim. O cara é simplesmente uma lenda e deixou a gente de uma forma trágica, infelizmente. Eu acho que muito da vida dele, né? Desgarrada e vivendo intensamente, que foi com certeza o que causou, né? Tudo que causou no final da vida dele. Enfim.
Geralmente esses gênios têm essas vidas meio malucas, perturbadas. É muita coisa na cabeça.
Muita,
né?
Pressão, cara. A gente tem que cuidar da nossa cabeça, né? Sempre, é o que a gente sempre fala.
Porque já tem a pressão das ideias ali. Uma pessoa dessa geralmente não é normal, né? Imagina o tanto de coisa que fica passando na cabeça, né?
É.
Pra pessoa poder escrever tudo que escreve. Aí tem a pressão da mídia, tem a pressão dos fãs.
Sim.
Né? Tem a pressão pessoal, porra. No que eu me transformei, olha a grandiosidade disso, o que eu faço agora, né, cara? Porque se você for pensar, eles são gênios, essas pessoas, mas são pessoas,
são pessoas.
Humanos, é. Né? Então, imagina, no filme fala um pouco disso, né, ele fica meio atordoado, tanto é que ele sai do Queen, depois volta, pede desculpa pra galera e tal, porque subiu aquela explosão de coisa na cabeça dele, né?
E dá pra ver que ele foi muito contra coisas que ele, né, defendia na época ali pra poder voltar atrás e pedir desculpa pro Queen, né?
Sim.
E pra poder fazer a apresentação. Imagina se eles não tivessem apresentado no Live Aid.
Nossa.
Eu tenho algumas curiosidades aqui, inclusive já que a gente tá falando do filme, que lá no longa-metragem que a gente viu, o personagem do Ray Foster, que é o executivo da gravadora Amy, que a gente viu que ele se nega a aceitar esse hit, né? Como um single, por ser muito comprido, enfim. Mas no universo real, o chefe da Amy, que era o Roy, ele sempre foi um grande apoiador da banda Queen. Então tem umas diferenças. É. Por exemplo, o Fred Mercury também, tem uma curiosidade do Fred Mercury, que ele tocou no mesmo piano que o Paul McCartney utilizou para Hey Jude. Acho que o piano já estava sendo declarado...
Estava batizado, né?
Para grandes hits. Quem quer que se transforme em hit?
Que piano, hein? Imagina.
Toque aqui. E outra curiosidade legal sobre essa ópera, que levou mais de 70 horas para ser concluída.
Meu Deus.
Gente do céu.
É uma loucura, né?
É uma loucura. Maravilhoso.
E outra, eles gravaram numa fazenda, né? Tipo, eles foram se afastar pra criar um novo álbum, porque o Queen tinha explodido na época, né? Então eles precisavam se concentrar e eles entraram numa vibe assim, vamos montar este álbum e só sair daqui quando ficar pronto, né? E apresentar pra gravadora. Uma curiosidade que o Ricardinho falou sobre as vendas de Blu-ray e streaming foi um recorde, porque a gente sabe que a mídia física, ultimamente, né?
Tá saindo fora
e a galera compra tudo por controle remoto. E foi um dos filmes que esgotou das prateleiras das lojas como mídia física mesmo.
Uma coisa típica hoje em dia.
Atípica,
nossa,
totalmente.
Muito? Quase a gente não vê, né? Inclusive, tanto que no século XX, né? Como a gente falou, foi uma das mais ouvidas na internet toda, esta música.
Bom, e vale falar da música também. Ela não era uma música que era tocada na íntegra ao vivo, né?
Uhum.
Eles não conseguiam realizar a música em shows ao vivo. Então, tinham pedaços da música que tinham que ser gravadas. E aí era onde a banda saía do palco e tinha aquele jogo de luzes e efeitos especiais. E eles voltavam pra finalizar a música ao vivo.
Alguém conhece aqui alguém que já foi em um show do Queen?
Não.
Avô.
Eu conheci, cara. Eu conheci esses tempos atrás o cara que foi no show do Queen, aquele show do Rock in Rio.
Sim.
Tô tentando me lembrar aqui agora. Eu tava conversando com essa pessoa. Falei, cara, você viu aquela cena que apareceu no filme? Que o cara, ele ficou de cara, né?
Extasiado.
Pô, caramba, eu tô no Brasil.
Olha quanta gente.
Falam a minha língua. E aí, de repente, todo mundo começou a cantar a música. Aquilo foi um marco pra ele, né?
Foi.
Eu conheci uma pessoa, assim, que assistiu esse show no Rock in Rio. Imagina, cara, o que é estar no show do Queen, né, cara?
Ah, tá aí uma banda que eu gostaria que voltasse. Charlie Brown e Queen.
Charlie Brown, tô nessa.
Mas você
também
sabe que eu assisti o Queen com Adam Lambert, né? Claro que não é a mesma coisa,
sim,
né? Lógico,
mas,
não tem
mas
como comparar.
Os integrantes falaram que ele representou legal.
Mas, super, eu assisti
ele
no Rock in Rio,
bem,
inclusive.
É
no Rock in Rio, inclusive. Mas o cara trouxe e fez uma homenagem muito legal pro Fred no palco. E dava pra ver o entrosamento da banda. E a banda, tipo, Parecia que estavam fazendo um show do começo da carreira, sabe? Ali no palco. Foi muito legal.
Ah, legal.
Então cara, é isso, mas né? É isso. Acabou? Aí. Só pra concluir agora, fazer um comentário aqui que... É totalmente pertinente a essa ascensão que voltou agora o Queen, né? Queen é uma banda clássica dos anos 70, né? Que fez história, que deixou músicas aí pra eternidade, né? E assim, a força que tem o Queen, a gente tava falando do filme, né? Dos recordes que bateram de venda, de Blu-ray, de etc e tal. Eu assisti esse filme, né? No cinema. E assim, você tá ali... zapeando ali no, na TV, ele sempre tá passando ali, né?
Sempre.
E a hora que você para ali, passa e vê que ele tá que o filme tá passando, você para e fica assistindo de novo.
Como se não tivesse nunca assistido.
E de novo. E eu tenho uma filha de... vai fazer 7 anos agora, ela é totalmente influenciada por mim, né? E pela minha mulher, pelas músicas que a gente ouve. E eu costumo ouvir músicas clássicas, eu gosto, né? De clássicos do rock. Sou fã do Queen, tem vários discos de vinil do Queen. E a minha filha virou fã do Queen, cara. E aí ela passa, tá passando o filme, ela quer que para assistir e fica ali
extasiada,
vidrada na banda, no Fred. Eu acho isso incrível, sabe? Músicas, bandas atemporais.
Atemporais e que não importa a idade que você tem ou de qual geração de você não. Veio, ela passa não tem prazo de validade.
Passa de geração pra geração.
Isso eu assisti 3 vezes, né? Só no cinema.
Querido, amada.
Né? E comprei o Blu-ray. Porque eu acho...
A hora que dá aquela vontadezinha, você vai lá e coloca ele.
É fantástico. E também tem as curiosidades do filme que vem com Blu-ray. Tipo, de como a produção foi feita.
Né?
É muito legal, né? É muito legal. E a gente ter uma mídia assim hoje em dia é uma coisa surreal, né? Então, você compra as coisas que você acha mais especiais. Uhum. E isso, pra mim, foi um filme que mexeu muito, assim, me emocionou. Mesmo.
Foi demais.
Me emocionou mesmo.
É isso, então, galera. Vamos acabar por aqui. Mais uma Tecla SAP.
Viva o Queen.
Bohemian Rhapsody. Enfim, como você queira chamar.
Mas vai escutar, né?
Pelo amor de Deus. Mas vai escutar. A partir de agora, vai lá, entra lá no YouTube, qualquer canal, enfim, qualquer rede social, qualquer mídia digital e escute esse lendário de 6 minutos, porque vale a pena.
Vale muito a pena. É isso aí, galera. Valeu.
Valeu.
Obrigada. Aqui, ó.